Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia! A minha herança é o Senhor. A nossa esperança está colocada no Senhor. A Bíblia diz lá em Salmos, um dos livros de cânticos dos nossos queridos hebreus, ele dizia o seguinte lá no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. E é por isso que você veio aqui nessa noite, para fazer menção ao nome do Senhor em tudo aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele fará na sua vida. Nós estamos seguindo uma ordem, que é uma sequência de mensagens, e ela está registrada em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Pastor Tunala, pastor Edmilson tem feito essas mensagens, Edu Arantes também fez, e nós vimos ali e participamos em tudo isso que vamos ler, o que está aqui em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele começa a olhar o seu ministério, começa a perceber, não sei se todos estavam aqui quando o pastor Edmilson fez a abertura, mas ele começa a perceber que havia muita perseguição às pessoas que serviam a Cristo. Aliás, ele era um deles. Ele foi resgatado por Jesus ali, Jesus colocou ele no chão, literalmente, e ele ficou com o brilho de Jesus na frente dele. Aquilo fez com que os seus olhos não suportassem o brilho de Jesus, e ele acabou perdendo a visão. E então, o apóstolo Paulo, que era um dos perseguidores da igreja, agora convertido, passa então a olhar a igreja que sofria ali as perseguições. E ele olha para Roma, e ele vê aquela cidade, aquele povo que sofria aquelas situações ali. Ele então resolve escrever uma carta para aqueles irmãos. E ele escreve essa carta falando sobre a lei, ele começa falando algumas coisas sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus. E ele chega no capítulo 8, ele começa a conversar conosco, e no versículo 31 ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a pessoa que vai ter a coragem de ser contra nós? Animando ali os irmãos daquela cidade, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Depois de tudo que já ouvimos, a gente poderia dizer, ministrar a bênção apostólica e ir embora. Já vimos tanta coisa bonita. A oração aqui, os irmãos da comunidade, recebendo você aqui com todo carinho, orando, intercedendo por você. Intercessão é quando você coloca-se no lugar de. E a gente pôde contemplar isso aqui fazendo para, com os irmãos. Já ouvimos sobre a tribulação, já ouvimos sobre a angústia, já ouvimos sobre a perseguição, e nesta noite nós falaremos um pouquinho sobre a escassez. A escassez, a fome. Eu não sei quantos aqui já sentiu fome? Talvez você não tenha passado fome, mas já sentiu fome. Olha aí, várias pessoas, né? Sentiu fome. Aqueles que têm uma gordurinha a mais como eu, assim, não sente tanta fome, não. Que tem reservas, né? Então o organismo vai buscar. Mas aqueles que são desprovidos dessa gordura, às vezes, sente fome. A fome dói. E ela dói. E dói muito. E se você passar, insistir e passar o tempo da sua alimentação, você vai sofrer dor. E ela faz você reagir a alguma coisa. Você tem que buscar alguma coisa para suprir essa sua necessidade dessa escassez de comida. E eu quero voltar a sua mente para um outro jeito de pensar nesta fome, nesta outra maneira. Quando nós chegamos aqui neste mundo, nós temos uma escassez de ter as coisas. Nós queremos ter. Queremos ter, queremos ter, queremos ter. E nós vamos caminhando na direção disso, e nós buscamos ter. E quem sabe você tem caminhado muito nessa direção. E tem tido tantas coisas que você não sabe muito o que fazer com elas. Mas falta ali uma coisa, há uma escassez no seu coração. Você tem sofrido a falta de paz na sua vida. Você tem sofrido a falta de paz no seu lar. Você tem sofrido a falta de paz no seu trabalho. No lugar onde você vive, onde você convive com as pessoas, e há uma confusão muito grande, porque há uma escassez de paz naquele lugar. Você sim pode ter muitas coisas, muitos bens. Pode ter sim satisfeito toda a sua necessidade, no sentido de ter, até mesmo de alimentação. Mas falta paz no seu coração. Paz não se compra com dinheiro, paz se ganha, se recebe. E se recebe de Jesus, que ele disse: eu vim para que tenhais paz, tenhais vidas e vida com abundância. A minha paz vos dou e não vos dou como o mundo dá, porque o mundo dá e tira, mas eu dou porque é permanente a paz de Jesus. Falta paz na sua vida. Quem sabe você tem lutado por tantos outros, portanto, tem caminhado por tantos outros lugares e tem sentido essa escassez. E tem buscado e tem batido em tantas portas. Hoje você bateu na porta certa. Hoje você bateu na porta certa, porque neste lugar que nós acabamos de cantar, é neste lugar que você vai encontrar paz para o seu coração. Lá em 2 Crônicas 7, do versículo 14 até o 17, 18, ele diz: eu escolhi este lugar. E os meus ouvidos estão abertos a toda a oração feita neste lugar, porque eu escolhi e consagrei este lugar. Os meus ouvidos estão abertos e os meus olhos estão abertos para enxergar você, enxergar a sua alma ferida, machucada, porque falta paz. Essa escassez de paz que o mundo traz. E você vai se batendo por meio dela, e de repente você não consegue vencer sozinho. E você precisa de ajuda de Deus. E agora é momento de você fazer compromisso com Deus e dizer: Senhor, nada pode me separar do seu amor. Nem mesmo a escassez desta paz que eu sinto. Porque o Senhor vai repor no meu coração. E você vai voltar para casa dizendo: Senhor, obrigado. Porque eu quero sentir a paz no meu coração. Eu quero voltar para o meu lugar. Eu quero que o Senhor transforme também aquelas pessoas que vivem ao meu redor. Elas também precisam de paz. A escassez também nos faz caminhar na direção de poder as coisas. E nós queremos muito ter poder. ao chegarmos a este mundo, recebemos algumas informações e delas é que quem você quer, o que você quer? O poder está dentro de você e você ouve isso muitas vezes aí. O poder está dentro de você e você pode ser quem você quiser ser. E nós ouvimos isso de palestras de pessoas. Você pode ser quem você quer ser. Decida quem você quer ser. E você vai dedicar a sua vida a tudo isso. E você será quem você quer ser. Meu querido, eu venho para te dizer que você não pode ser quem você quer ser. Porque você é pecador e nasceu no pecado. E você tem pensamentos pecaminosos. E se você seguir o seu coração, você vai dar com burros na água. Porque você não vai chegar a um bom caminho. Você precisa depender de Deus. Você precisa dizer: o Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu caminho. Eu quero seguir os passos de Jesus. E aí sim, você estará num caminho seguro. E aqueles discípulos de Jesus começam a dispersar e Jesus diz: vocês também querem ir? E alguém do meio deles responde: Senhor, mas se só tu tem a palavra de vida eterna, nós não podemos ir a lugar nenhum. E você quer caminhar sozinho e quer ser quem você quer ser? Não, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus trabalhar nessa escassez de caminho que você tem. Muitas vezes você não sabe para onde ir, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o seu coração. Quantas vezes você já quis ter poder de qualquer jeito, a qualquer custo? Lá no seu trabalho, quem sabe na própria casa, aqui quem manda sou eu, aqui a última palavra é minha. Doce ilusão, doce ilusão. Você não terá a última palavra, você não governa um só nervo teu, você não sabe para onde o seu sangue está subindo ou descendo, mas Deus sabe. Deus conhece todas as células do seu corpo. Foi Ele que montou uma por uma. E o dia em que Deus começou a pensar em fabricar você, a fazer você, a construir você, Ele começou uma série de digitais novas. Digitais essas que não tem igual. Deus não fez cópia de ninguém aqui. Deus não guardou cópia de ninguém. E se Ele perder você, Ele perde a única cópia que tem. E é por isso que Ele traz você até este lugar para dizer: meu filho, eu te amo. Eu te amo e quero te abraçar bem apertado no meu peito. E quero dizer para você que eu quero caminhar contigo. Eu quero carregar você no colo. E a hora que você sentir que os seus pés fiquem no ar, saiba que é porque eu peguei você. Eu levantei você do chão. E é por isso que você parece que pisou em falso. Não é. É porque era perigoso você caminhar por ali. E eu trouxe você no meu colo. Saiba disso. Porque eu amo você e amo de paixão. Um dia Deus fez você e lá no Salmo 139, Ele detalha todas as coisas e Ele diz: de uma forma terrível e ao mesmo tempo maravilhoso, eu fui formado no ventre da minha mãe. O Senhor conheceu o seu corpo ainda informe, sem forma alguma. Lá estava Deus acompanhando o meu desenvolvimento. Ele já sabia. Sabe que tem uma coisa gostosa que eu gosto muito de aniversário. Eu gosto demais de aniversário. Aniversário, todo mundo tenta adivinhar o dia que o bebê vai nascer. Os tios, as tias, os irmãos, os primos, marido, mulher, todo mundo tenta adivinhar o momento em que vai nascer. Não passa de hoje, não passa dessa noite, essa semana nasce, e Deus adia, porque Ele quer estar presente no momento do parto. Ele quer aplaudir você e receber você, inaugurar neste mundo e fazer a sua inauguração e dizer: fulano, você é bem-vindo a este mundo, e veio na hora que eu podia estar presente. Ele recebe você. O momento, a hora, o dia talvez você acerte, mas a hora e o segundo, Ele é que marca, Ele é que agenda. Porque Ele é Deus. Ele fez você. E fez com todo carinho. E essa escassez, essa vontade, esse desejo de poder. Você não pode ser quem você é. Ou quem você quer ser. Por quê? Você depende de Deus. Tudo que você tem depende de Deus. Há uma escassez também no nosso coração de ser consumista. Nós queremos muito consumir coisas. E nós entramos aí, é cartão de crédito, e acabamos nos perdendo nas dívidas, e vamos entrando em tantas coisas, que acabam tirando o nosso sossego. Porque nós queremos consumir até coisa que nós não podemos ter, ou nem precisamos. Mas a gente entra, porque é bonito. Há pessoas que gostam de dar presentes, seus presentes são caros. E isto custa também para você. E às vezes há pessoas que dizem, ah, mas Satanás tirou e me tirou. Então dá a fatura para ele. Manda a fatura lá para ele. Quem sabe ele paga. Não, foi você. Foi você que digitou a sua senha. Foi você que passou o seu cartão. E hoje você vive nesta pendura, porque você não consegue vencer. Mas é hora de você zerar tudo isso e começar e replanejar a sua vida e dizer, Senhor, eu quero ser sábio. Eu quero colocar a minha vida, eu aprendi que eu não sei mexer com isso. Eu não sei viver, Senhor. Eu aprendi, eu ouvi isso aqui tantas vezes e agora eu estou ouvindo de novo. Eu aprendi que eu não sei viver essa vida e eu preciso da companhia do Senhor. Dá-me, Senhor, a sabedoria de Salomão. Dá-me, Senhor, a sabedoria e eu quero que o Senhor venha acompanhar os meus passos e guiar os meus passos. Coloca do meu lado, Senhor, irmãos que já passaram por isso e que sabem fazer isso com muita destreza e eu quero aprender e ser humilde. E aquilo que o pastor Klein cantou aqui, se eu me humilhar, tudo começa com a humildade. Se eu me humilhar e sacrificar, então eu abrirei os meus ouvidos e eu ouvirei e eu virei e eu sararei a sua terra. Mas é preciso humildade, é preciso sacrifício. Quem sabe hoje você precisa entregar o seu cartão, a sua conta, a sua fatura nas mãos de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que, que eu fui fazer. Eu quis ser o que eu queria ser, disseram para mim que eu tinha o poder. E essa escassez toda me fez entrar nisso, porque eu acreditei no que o mundo disse, mas eu não observei a tua palavra. Talvez você tenha colocado a culpa em Deus, porque é uma das primeiras coisas que a gente faz. Oh Deus, por que que me deixou entrar nessa? Porque você quis e Ele respeita. Se há alguém que respeita a sua vontade, é Deus. Salmos 37:4, ele forma dizendo o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. O desejo do seu coração. Mesmo que isso vai lhe causar dores, Deus permite. E depois Ele está sempre com a mão estendida e dizendo: meu filho, volta para mim. Vem para cá. Vamos conversar. Senta aí, vamos conversar. Eu tenho toda a paciência para te ouvir, até mesmo para ouvir você me xingar. Deus é bem resolvido psicologicamente. Ele não vai sofrer nenhum abalo, ele não vai entrar em depressão por causa disso, não. Pode falar. E Ele vai ouvir você com paciência, com calma e com muito amor. E vai tirar algumas lágrimas dos seus olhos. E vai fazer você sentir que aquele seu sobrinho, aquele seu primo, aquele seu esposo, aquela sua esposa, aquelas situações que aconteceram lá, muito tem o seu dedo. Muito tem a ver com você. A fome de reconhecimento. Muitos de nós queremos ser reconhecidos. Queremos e lutamos por isso. E nós vamos batalhando por isso ao longo da vida. E nós queremos ser reconhecidos. E quando Jesus vem, quando o apóstolo Paulo vem, ele conversa conosco dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. O reconhecimento seu, meu irmão, vai vir o dia em que você se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador e eu estou na fila deles, dos quais eu sou o principal. Começa por mim, Senhor. A tua graça vai ser derramada aqui neste lugar, então começa por mim, Senhor. O teu amor vai ser derramado neste lugar, então começa por mim, Senhor. E a Jesus senta um dia na mesa com um fariseu, e ele começa ali a receber as pessoas, e de repente entra uma mulher estranha àquela reunião, e aquela mulher entra por trás de Jesus e começa a chorar. E começa a molhar os pés de Jesus, e ela fica envergonhada com aquilo, e ela começa a pegar o seu longo cabelo e começa a secar os pés de Jesus, para que ele não percebesse que as lágrimas dela caíam nos seus pés. E ela então está ali a chorar. E aquele homem, dono daquela casa, só pensa: se este homem fosse mesmo profeta, ele saberia quem era a mulher que está tocando nos seus pés. Mas Jesus responde ao pensamento daquele homem. Ele não fala uma só palavra, ele só pensa, e Jesus responde o pensamento dele, dizendo: eu quero te fazer contar uma parábola. Alguém devia um determinado valor muito grande, e outro devia, ao mesmo credor, devia um valor menor. Os dois foram perdoados. Qual desses você acha que ama mais aquele credor? E o fariseu respondeu muito rápido: sim, claro, ao que devia mais. E ele: muito bem, pois então, eu entrei na sua casa, você não me deu beijo, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu toalha para secar meus pés, você não me recebeu, esta mulher lava os meus pés com as suas lágrimas, e ao invés de usar toalha, ela seca com seus próprios cabelos, porque ela foi muito perdoada. Quem sabe hoje é um dia de você chegar para o Senhor e dizer: Senhor, nada pode me separar do teu amor, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário. O Senhor não precisava passar por isso, mas o Senhor passou, e passou por mim. E eu quero entregar a minha vida nos pés do Senhor e dizer: Senhor, faça da minha vida um milagre. Faça na minha vida, Senhor, um milagre. Porque eu preciso de um milagre na minha vida. Um dia antes mesmo de você nascer, Deus reconheceu o seu valor. Você não precisa de reconhecimentos humanos. Deus reconheceu o seu valor. Ele desceu para ver o seu nascimento. Ele estava presente lá. Ele recebeu você neste mundo. E Ele quer te dizer nessa noite: eu estou presente em todos os minutos da sua vida. Eu nunca estive ausente na sua vida. E mesmo quando você deu os seus passos que não foram tão certos, eu estava lá e chacoalhei a minha cabeça dizendo: que pena, você vai sofrer. Que pena que você não olha para mim. Quantas vezes você foi avisado, mas você seguiu o caminho que você queria, porque você queria ser dono do seu nariz. Mas hoje Jesus trouxe você aqui para sentarmos juntos e participar dessa mesa que o pastor Clay citou aqui, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, e eu quero ler com os meus irmãos a última parte dos versículos que foi lido aqui. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. No versículo 38 e 39, ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer isso, você pode ler isso com a sua voz, você pode ouvir a tua voz dizendo isso, dizer: Senhor, nada vai me separar mais do teu amor. Achei o Senhor, encontrei o Senhor e não vou deixar mais do Senhor. Não quero deixar mais o Senhor. Se você tem esse compromisso com Deus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus e vamos entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E dizer ao Senhor: Senhor, esta vida pertence a ti. E esta vida vem buscar no Senhor. Vem fazer menção do teu nome na vida deles. Esta vida vem aqui porque confia no Senhor como sendo um rei da vida deles. Abacuque, versículo 3, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Quem sabe você precisa tomar uma decisão séria hoje. Quem sabe hoje é o último dia para você tomar essa decisão. E você foi deixando e chegou no dia de hoje. E amanhã você precisa de um novo horizonte. Deus quer entrar com providência na sua vida ainda hoje. Mas Ele só faz isso com quem tem fé. Ele só faz isso com quem crê. Ele só faz isso com aqueles homens, como aquele que o Leandro citou aqui. Senhor, me deixa segui-lo. E Ele diz: vai e conta o milagre que foi feito na sua vida. Aquele homem acreditou que Jesus podia livrar. Você crê que Deus pode fazer um milagre em sua vida? Eu não sei qual é o milagre que você está buscando aqui, mas seja qual for, Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer o milagre que você veio buscar. E eu quero convidar você, se você pode, colocar-se de joelho onde você estiver, e nós vamos consagrar a sua vida ao sangue do Senhor. Curva o seu joelho aí, onde você estiver. E nós vamos orar ao Senhor e vamos clamar a Ele pelo milagre que você veio buscar. Talvez você esteja representando alguém. Sabe quando você está numa festa e você lembra que ficou alguém em casa? Ficou alguém em casa? Onde você pode representar essa pessoa e dizer: Senhor, abençoa o meu sobrinho, abençoa a minha tia, abençoa o meu irmão, abençoa aquela pessoa que ficou lá, Senhor. E eu preciso, ele precisa de um milagre nas suas mãos. Deus querido, este povo está de joelhos na tua presença, Senhor. Nós estamos ajoelhados na tua presença e nós queremos clamar ao Senhor neste momento pelo milagre da vida, pelo milagre que viemos buscar nas tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece o motivo de cada um aqui, Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja no curral nada, nós confiaremos no Senhor e sabemos que o Senhor há de nos carregar, há de nos levar ao bom termo. Deus, tira de nós e ajuda-nos, tira de nós qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de situações, Deus, que nos faz ser nós mesmos, mas que o Senhor possa vir e viver em nós. que possamos, Deus, repetir como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E que possamos viver a nova vida, que as coisas velhas acabam de ser passadas, e eis que tudo se faz novo na vida de cada um. Deus amor, abençoa cada vida, abençoa essas famílias, Senhor, os filhos, ó Deus, revigora as suas vidas, anima, Senhor, cada um. Se alguém aqui for com falta de trabalho, Senhor, abra as portas do trabalho. Com situações financeiras, abra, Senhor, as portas para eles. Deus, o Senhor está vendo o teu povo aqui diante de ti, clamando por ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa o nosso coração, Senhor. E ao deixarmos este lugar, possamos ter a clara certeza de que tivemos um real encontro contigo. E que possamos deixar esse lugar, Senhor, com as nossas faces alegres, revigoradas, vibrantes, por termos encontrado com o Senhor mais uma vez neste lugar. Sabemos, ó Deus, que nem a fome, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição nos separará do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós pedimos isto, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.